Começamos pelo futebol. O destaque desta semana vai para o encontro entre o Sporting do Sabugal e a Académica. Os raianos necessitam de uma vitória, uma vez que continuam sem ganhar na segunda fase do Campeonato de Portugal. O treinador Nando Ribeiro não esconde que é importante conquistar os 3 pontos.
As expectativas que nós temos é vencer o jogo. Nesta fase de manutenção, as coisas não têm estado a correr como nós desejaríamos. Este próximo jogo com a Académica é de vital importância para as nossas aspirações que passam por conseguir manutenção.
O técnico diz que os resultados não estão a ser os desejados e acrescenta que a arbitragem nesta segunda fase também tem contribuído para isso.
É difícil encontrar uma explicação plausível. Eu direi que há critérios que relativamente à fase regular do campeonato, e estou a referir nomeadamente critérios das arbitragens, que de facto nesta fase de manutenção notámos que o critério mudou. Isto não é uma desculpa, são factos muito concretos. O facto é que, quer em Nogueira, quer no primeiro jogo, com o Pampelhosa, fomos prejudicados por dualidade de critério, portanto, arbitrário. Parece-me que o Sporting Clube de Sabugal não tem peso, a Associação de Futebol agora não tem peso, nos meandros do futebol, notamos com muita tristeza que, de facto, nós estamos a ter o tratamento de um clube que qualquer clube merece. Contudo, também temos algumas culpas na forma como abordámos este e aquele jogo.
Lesões e castigos limitam a escolha do treinador.
Temos, neste momento, alguns problemas a nível de algumas lesões de jogadores que são nucleares na equipa, e também uma expulsão no jogo da semana passada, o que, de certa forma, vem complicar ainda mais o leque de opções que vamos ter para este próximo jogo. Contudo, vamos apostar que vamos conseguir superar todas estas dificuldades com bastante força, assumindo que vamos ser capazes e vamos estar otimistas, e trabalhando bem, errando pouco e com uma isenção e critério da parte das arbitragens, que tem sido um facto que nesta fase nos tem estado a prejudicar, e esse seja um fator que não venha complicar e atrapalhar as nossas aspirações.
Nando Ribeiro, a propósito do jogo entre o Sabugal e a Académica. No que diz respeito aos jogos da Primeira Distrital, o quadro de encontros é o seguinte: Penhelenses-Figueirense, Trancoso-Vila Cortês, Vilar Formoso-Meda, Gouveia-Fornos de Algodres, Aguiar da Beira-Vila Novenses, Manteigas-Soito, Seloricense-Vila Franca das Naves. O Desportivo de Gouveia lidera a classificação com 51 pontos, seguem-se o Sporting da Meda com 38 e o Trancoso com 34 pontos. Na segunda divisão joga-se para a 12ª jornada com os seguintes encontros: Mileu-Foscoa, Guarda, União Desportiva Passos da Serra, Freixo de Numão e Estrela de Almeida e Casal de Cinza, São Romão. O São Romão lidera a tabela classificativa com 27 pontos. O Estrela de Almeida é segundo com 26 e o Mileu aparece no terceiro lugar com 19 pontos. A bancada da CDU na Assembleia Municipal da Guarda questionou o presidente do município acerca do funcionamento das casas de banho públicas espalhadas pela cidade. Os comunistas dizem que há espaços que estão sujos e maltratados e referiram-se ainda aos viveiros da Quinta da Maunça. O deputado Carlos Canhoto também quis saber quanto é que a Câmara gastou com as atividades de Natal e passagem de ano.
Foi constituída uma escala para limpeza e manutenção das casas de banho públicas da cidade, que conta apenas com 2 funcionárias. Em períodos de coincidência de folgas, que são frequentes, as casas de banho ficam abandonadas, sem qualquer limpeza e sujeitas a vandalismo e a usos pouco dignos. Será assim tão difícil canalizar, para essa tarefa tão básica, o número de funcionários indispensável ao bom e regular funcionamento destes equipamentos? Consta-se que a limpeza das casas de banho do Jardim dos Castelos Velhos está em vias de ser concessionada a uma empresa privada. A ser verdade, quais as vantagens desta opção para as contas municipais? A Câmara não dispõe nos seus quadros de funcionários em número suficiente para assegurar essa tarefa? Na mesma lógica, O Executivo optou pelo encerramento das estufas municipais existentes na Quinta da Maunça, que serviam eficazmente os espaços ajardinados de todo o concelho, e tem recorrido a viveiros privados para o fornecimento de plantas. Também aqui perguntamos quais as vantagens desta opção para as contas públicas, e municipais neste caso.
O Presidente da Câmara respondeu que não sabe o que se está a passar com as casas de banho, nem com os viveiros da Quinta da Maunça. Álvaro Amaro diz que vai tentar saber.
Não percebo nada de casas de banho públicas. Não sei. Quer mais sinceridade? Não vou perguntar ao Sr. Vereador, sabe se as casas de banho estão limpas? Ele também me dirá que não exerce bem esse pelouro. Mas é a nossa responsabilidade. Vou perguntar ao chefe de visão, ao chefe de... estão limpas? Pronto, fica anotado. Se estiverem limpas, temos sujas, temos que as limpar. Ou o que é que se passa? Ou se são dois funcionários? Ou se as fechamos? Ou não as vendemos? Temos que fazer alguma coisa. Pronto, já respondi. Respondi que não sei. Quanto aos viveiros, é lá a mesma coisa. Olha, também não sei. O que é que se passa com os viveiros municipais? Não sei. Andamos aqui a estudar lá da Quinta. Isso está bem, andamos a estudar. A ver se vai viveiros e vai tudo. Mas agora, como é que estão os viveiros? Estão a viver bem? Estão a plantar bem? Não sei. Uma resposta é uma resposta, mas não sei. Vou saber.
Quanto às atividades de Natal, Álvaro Amaro garante que a Câmara gastou 193 mil euros, uma vez que o evento teve financiamento.
Há um equívoco, creio eu, na sua afirmação, que é o seguinte. O município, ao fazer as adjudicações, fala com base em regras, em concursos públicos ou limitados, ou os limitados agora chamados ajustes diretos. E nós fizemos para a Guarda Cidade do Gelo, para a produção, para as estruturas, para a Guarda Cidade Natal, para o fim de ano, para o espetáculo, para a pirotecnia. Isto tudo custou 405, nós recebemos 206 mais 5, 211, gastámos 193. Mas, quer dizer, não gastámos, estamos lá 193. Não, nós até devemos pagar tudo. Isto que percebemos foi este, como sabe, para se receber dos fundos comunitários tem que se pagar, primeiro. E percebe-se. O que é que eu lhe aconselho? O senhor quer tomar conta? Consulta todos os concursos, os contratos e verifica se foram cumpridos ou não. É o máximo que eu lhe posso fazer. Agora, depois, se a empresa ganhou ou aquela empresa ganhou, na altura havia, salvo erro, duas empresas a concurso. Três. Estão-me a dizer ali. Quanto é que ganhou por ter ganho o concurso? Isso eu não sei. Que diabo? Eu é que sei. Quanto é que... Eu não sei. Não faço ideia. Eu não sou gestor da empresa. Não faço ideia.
O Presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, a responder ao deputado da CDU, Carlos Canhoto. A Junta de Freguesia de Vilar Formoso procedeu recentemente à promoção de uma formação sobre produtos fitofarmacêuticos para esclarecer agricultores e particulares. Recorde-se que entrou em vigor um novo decreto-lei que regula o uso não profissional de produtos fitofarmacêuticos em ambiente doméstico, estabelecendo condições para a sua venda e aplicação e o uso profissional, que se aplica aos utilizadores em explorações agrícolas e florestais, zonas urbanas, zonas de lazer e vias de comunicação. Assim, para poder adquirir e utilizar fitofármacos de uso profissional, é necessário estar habilitado com a respectiva ação de formação. Cerca de 60 pessoas com mais de 67 anos seguiram esta ação de forma gratuita durante um dia, em colaboração com a Direção-Geral da Agricultura, como salientou o Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, Manuel Gomes.
Nós já vamos na quarta formação para pessoas com mais de 67 anos, em colaboração com a Direção-Geral da Agricultura. Já vamos na quarta formação, portanto já vamos em cerca de 60 pessoas com mais de 67 anos que fizeram essa formação. Essa formação tem uma duração de uma manhã ou de uma tarde.
Já com menos de 67 anos, cerca de 45 pessoas tiveram formação, mas que foi paga pelos interessados.
Para além dessas pessoas com mais de 67 anos, já fizemos três grupos de pessoas com menos de 67 anos, cerca de 45 pessoas, que têm que fazer uma formação de no mínimo de 25 horas. Portanto, temos duas formações de 25 horas e uma de 35 horas de produtos fitofarmacêuticos. Estas pagas pelos próprios agricultores. Aquelas das pessoas com mais de 67 anos são gratuitas, sem custos para os agricultores. Portanto, a Junta continua a tentar servir-se das instalações e com o apoio de algumas empresas de formação informação e com a Direção-Geral da Agricultura, neste caso, tentar apoiar os nossos agricultores e desenvolvendo assim capacidades que lhes permitam aplicar então os produtos fitofarmacêuticos, que apesar de todos estarmos contra isso, não é? Mas todos aqueles que têm uma árvore de fruto ou planta alguma coisa, quer se queira, quer não, tem que utilizar estes produtos e para os poder utilizar tem que ter condições de segurança e hoje em dia obrigam então a fazer esta formação.
Tendo surgido dúvidas acerca da compra e da venda de produtos fitofarmacêuticos, a Junta de Freguesia de Vilar Formoso decidiu proceder à promoção de uma formação sobre a matéria para esclarecer agricultores e particulares.